Amém. Mateus, capítulo. Antes de entrarmos no assunto da palavra propriamente dita, que não deixa também de ser uma palavra, mas gostaria de pedir à igreja que orasse. Aí durante a reunião mesmo você vai pedir, basta você pensar, basta você ter misericórdia, ter compaixão, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua intercessão. Basta isso ser feito de coração, no pensamento, para que a gente tenha de Deus uma resposta. O André, lá de Araguaína, irmão do Júnior, filho da Jaciara, todo mundo conhece, esteve aqui há um tempo, né? Ele teve um pequeno problema lá, engasgou e depois um pedaço de carne, alguma coisa assim, ficou preso, atrapalhando ele na respiração, e aí foi para o médico mandou ir para casa, tentou lá tirar qualquer coisa assim, disse que não tinha maior problema. Já de manhã, passou a noite inteira mal, e de manhã eles levaram ele novamente. Aí fizeram um exame, endoscopia, sei lá o quê. E eu creio que foi uma coisa assim, mal feita. E rompeu o esôfago. Então ele foi levado para Palmas. A Araguaína não quis fazer a cirurgia, porque parece que não tinha UTI. E ele foi levado para Palmas para fazer a cirurgia em Palmas. Mas o caso dele é gravíssimo. E deve estar chegando em Palmas, deve estar chegando em Palmas agora. Hã? Não entendi nada. Ele deve estar chegando agora em Palmas. O Humildo disse que o meu celular estava tocando lá dentro do carro. Provavelmente alguma coisa. Pode até, se quiser ir lá. Hã? Que? Lá em. É melhor pegar o meu telefone, você saber se foi alguma ligação. Deixa o Fernando fazer isso. Então, viu, Fernando? Espera aí. Calma. Calma, Fernando. Aí é o seguinte, verifica se foi uma ligação de lá. Se não foi, tá? Se foi uma ligação de lá. Mas nós estamos. Ligaram para mim imediatamente. E enquanto a gente tentava resolver aqui alguma coisa aqui, eles resolveram lá. E a minha sugestão seria colocá-lo num avião prestado, né, fosse que fosse o preço, e trouxesse para Goiânia. Porque em Palmas, eu acho que não tem o recurso que Goiânia tem. E depois, viajar de Araguaína para Palmas de carro, né, uma pessoa no estado em que ele se encontra, né, eu acho que para mim, eu tenho para mim que ele, o exame que foi feito deve ter rompido o esôfago dele. Um exame. Né? Mas então, só Deus. Agora, com as nossas orações, com a intercessão da igreja, né, por ele, pela mãe dele, pela família, pela igreja de Araguaína, né, pela igreja lá daquela região que já não chega. O natural sofrimento que é, já é um sofrimento natural. Ali a coisa, né, é difícil. Muita dificuldade, calor, pobreza. Não é fácil, não. E nessa hora a gente gostaria que a igreja tivesse um avião, fosse lá buscar, né? Mas nós não temos avião. Mas eu acho que, tenho certeza que se eles fizeram o melhor, tentaram pelo menos fazer o melhor, não é bom às vezes nem a gente falar, né? Porque a gente não sabe a consequência de tudo, o que vai acontecer, então não é bom nem a gente comentar. O certo é que o caso dele é grave, muito grave, e a igreja, a oração nossa tem um peso enorme junto a nosso Deus, nosso Senhor, que tudo pode e pode ter misericórdia e interferir às vezes na obra. Se for uma obra de Deus, que seja feita a vontade de Deus, mas se não for uma obra de Deus, que o Senhor interfira e faça por eles o melhor. Que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia. Né? Amém. Então aí só o lembrete para que vocês saibam que isso está se passando. Amém? Que isso está acontecendo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 38. Alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. São os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Então, qual é a nossa grande preocupação? Eu acho que é a preocupação da igreja, principalmente nos dias de hoje, dias de densas trevas, tribulação, né? Dias de muito engano, muita confusão, muita dificuldade. E aqui estava dizendo Jesus o seguinte: o perigo que corre. Amém. O Fernando está dizendo aqui que era realmente era a vilana, dizendo que daqui uma hora que vai estar em Palmas, não tem? Agora, e ele estava passando bem? Então, voltando aqui, então. Que a nossa preocupação, que eu acho que deve ser a preocupação da igreja, que nesses dias do fim, nesses dias que você sente que está no fim, você sente que está nos últimos dias, últimas horas, de se cuidar, né, de estar. Porque o que a gente vai perceber é o que ele, no final da leitura aqui, ele quis dizer o seguinte: parece que muda até de assunto, mas não, ele diz: olha, se o espírito imundo voltar, se o espírito imundo voltar, o estado da pessoa fica pior. É isso que ele está dizendo aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Porque às vezes seria melhor se a gente tivesse estado, permanecido naquela situação anterior. Se nós não tivéssemos conhecido o que nós conhecemos. E depois negar, depois voltar atrás e depois não sair. Depois de estarmos dentro da casa, que a casa, né? Aqui então, depois de estarmos dentro da casa, sairmos, depois de estarmos na presença de Deus, depois de estarmos de saber o que tinha que fazer, aí eu saio, o meu estado fica pior. Amém? Então, se eu era ímpio, a minha situação vai ficar muito pior. Se eu era violento, eu vou ficar mais violento. Se eu era mundano, eu vou ficar mais mundano ainda. Se eu era egoísta, se eu era mau, se eu era, vamos dizer assim, irresponsável, tudo vai, a tendência é aumentar, é crescer. Se você, melhor então, se você nunca tivesse chegado ali, nunca tivesse estado ali, não tivesse conhecido. Porque depois de conhecer a Deus, depois de saber o que Deus quer, o que Deus gosta, e você sai, é como se estivesse negando a Deus, desfazendo, às vezes, daquilo que Deus quer que a gente faça. Essa situação é preocupante. Por quê? Porque aqui ele diz assim, por que que ele fala isso? Ele diz assim, que a igreja não precisa ficar esperando um sinal para poder acreditar em Jesus. Não precisa ficar esperando um milagre para acreditar em Jesus, não. Já tem o milagre da ressurreição. Já tem o milagre da ressurreição. Quer dizer, uma pessoa morta, depois de 3 dias, sai e pronto. Acabou, ninguém mais achou o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou. Então ele fala, né, como foi o caso de Jonas, que esteve na barriga da baleia, ali. Mas Jonas entrou na barriga da baleia, não morreu, e saiu depois de 3 dias. Não sei como é que ele ficou lá. Também é um milagre. Né? Também é um milagre. E ele então diz aqui, que quando Jonas saiu da baleia, os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, por causa do fato de Jonas ter estado ali naquela situação e não ter morrido. Esse homem é um homem diferente. E o povo se arrependeu com a pregação de Jonas. Uma outra pessoa também que teve uma influência muito grande no mundo foi Salomão. Então o mundo inteiro na época se curvou diante da sabedoria de Salomão. Então a rainha de Sabá, né, rainha de Sabá, saiu lá de onde ela saiu para vir até Jerusalém ouvir, escutar Salomão, para ver a sabedoria de Salomão. Então ele falou, e eu sou mais do que Salomão, eu sou mais do que Jonas, eu sou mais do que todo mundo. Isso que ele quis dizer. Então, não tenha perdão para a humanidade. Depois da ressurreição, depois de toda, né, prova de que ele realmente, depois de ter um evangelho, por exemplo, você tem um evangelho aqui, ó, que é uma coisa atual, que passa tempo, e entra ciência, e sai ciência, o evangelho continua sendo verdadeiro, continua sendo atual, continua desbancando, né, cabeças e mais cabeças por aí. Então não tem, Jesus não tem que fazer mais nada para convencer. Eu acho que caberia a nós realmente curvarmos diante da sabedoria de Jesus, da grandeza de Jesus, e admitir que a gente está realmente negligenciando, menosprezando, largando para trás uma coisa que não poderia deixar. E aí, o nosso estado, nós corremos um risco do nosso estado se tornar pior. Será que a gente já está vendo isso em algumas? Será que nós já estamos vendo isso em alguns? Já? Né? A pessoa ficou pior. Em vez de converter, em vez de santificação, em vez de aperfeiçoar, ficou pior. Será que já está acontecendo? Já se vê isso em alguns? Eu acho que não, né? Tá? Essa, então, é a grande preocupação. Mas engraçado, será que isso ia acontecer mesmo? Deus, eu acho que sim. Deus disse assim, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Né? Deus falou, deixa crescer o joio e o trigo. O joio e o trigo cresceu aqui dentro. Eu vou arrancar o joio e vai ficar só o trigo. Então vai chegar um momento em que aquele que está vestido inadequado vai sair. Mas nós estamos falando isso, é o seguinte, não adianta eu ficar julgando a Nicole. Não adianta eu ficar julgando a Nicole. Não adianta eu ficar... Né? A Nicole está aqui exatamente para me provar. A Nicole está aqui para... Né? Para me testar. Para, né, vamos dizer, não estou dizendo que ela é o joio, não, mas o joio cresce com o trigo, né? Talvez eu seja o joio perto da Nicola, né, Nicola? Mas o joio cresce com o trigo e um perturba o outro. Então, aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair. Aquele que é santo, preocupe-se com a sua santidade. Porque tudo que acontece hoje, tem acontecido hoje, para quem enxerga, para um bom entendedor, um pingo é letra. Essas coisas têm acontecido, talvez, para separar o joio do trigo, tem acontecido para separar a luz das trevas, é para tirar a planta que o meu pai não plantou. Jesus falou, deixa crescer junto. Deixa um com o outro. Mas está assim. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Eu gosto demais. A palha não herdará. Com H ou com E? Hã? A palha não herdará. Já viu essa passagem? Quem já viu? Quem já viu? Bertinho já viu? Silvano? A palha não herdará com o trigo. O trigo, ele está dentro da palha. A palha do arroz, a palha do arroz, mas o arroz está dentro da palha, né? Se você fizer um exame nutricional, da palha é um, do arroz é outro. Então, o arroz mesmo, ele está dentro da palha. A palha é palha, vai ser para outra coisa. Mas já não tem nada de amido, não sei o que lá dentro da palha, não tem. Tem? Não tem. Então, a palha não herdará com o trigo. Mas a palha não está junto com o trigo? Pregada no trigo? Que coisa, hein? Mas é difícil demais, não, gente? Ah, não é difícil? Pensa bem. Olha para cima e pensa, vamos ver. Ou então olha para baixo, pode ser. Mas pensa. Pensa numa coisa difícil. De você estar ali colado com alguém que puxa o contrário, colado com alguém que faz o contrário, colado com alguém que te mostra o contrário, e sendo que você não anda, não quer, não aceita, vamos dizer assim, não concorda com aquela direção. Então isso a igreja precisa assumir, ela precisa assimilar, ela precisa, porque está chegando um momento em que você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Chegando um momento em que nós vamos ver a dificuldade aumentar. A palha, quando o trigo está novinho, você não... Se você for separar, não separa. O trigo está novinho, você não separa. Ele está misturado ali, né? E na medida que ele vai ficando, vai crescendo, ficando tomando jeito de trigo, ele vai se separando da palha. De tal maneira que você arranca, às vezes, a palha com facilidade. Você tira a palha com facilidade. O trigo está ali dentro, sequinho, dentro da palha, já, ele já expulsou a palha. Você tira o trigo com facilidade. A palha sai com facilidade. Amém? O trigo não herdará com a palha. Será que Deus não está se referindo a alguma coisa entre nós? Está ou não está? Se referindo a uma situação que nós iríamos viver? Ou que nós iríamos passar? Né, Marlene? Como é difícil. Querer e não poder, né? Como é difícil você estar ali. Eu imagino a situação do trigo ali dentro daquela palha, querendo tirar aquilo. Se libertar, às vezes, daquilo. E ele tem que ter muita sabedoria, esse trigo. Tem que ter muita inteligência. Tem que ter muito jeito, porque senão ele, né? Ele vai embora com a palha e tudo. Está certo? Porque se ele cair fora de hora, ou se ele ser arrancado fora de hora, aí vai embora o trigo com a palha junto. Vai embora a palha com o trigo junto. Então tem que ficar quietinho ali no lugar dele, né? Esperando realmente o momento exato, a hora exata, em que a colhedeira vem e leva. Graças a Deus, nós estamos indo para a máquina de beneficiar, aonde vai ser separado a palha do trigo. Amém, gente? Tem pessoas que consideram Jesus Cristo. Tem pessoas que têm Jesus Cristo como uma pessoa excepcional, certo? Maior do que Salomão, maior do que Jonas. Tem pessoas que querem entender Jesus, querem conhecer a sua sabedoria, né? Que não se cansa, não se fatiga em querer, meu Deus, eu quero te entender, quero te conhecer. Ajuda-me, né? A dar mais atenção ao Senhor, dar mais ouvido ao Senhor. Tem uma música que fala assim, seus ouvidos, como é que é?
Dá-me ouvidos como seus.
Dá-me ouvidos como seus.
Dá-me ouvidos como os teus.
Ouvidos
ungidos são. Dá-me ouvidos como os teus ungidos são. O que quer dizer isso? Dá-me os ouvidos como os teus
ouvidos
são ungidos, né? Dá-me ouvidos como os teus ouvidos são ungidos. Para não repetir, colocou-se. Dá-me ouvidos como os teus ungidos são. Os ouvidos de Jesus eram ouvidos finos, perfeitos. Eram ouvidos ungidos. Sabe? Dá-me ouvidos perfeitos. Ele, olhos de águia. Olhos de águia. A águia está lá no mais alto do penhasco. E lá de cima, ela olha e vê um rato passando lá no meio do chão, do mato. Lá no como se chama? No estou querendo... Aonde? Lá embaixo. No meio daquela sarobinha lá embaixo. um rato passa, um bichinho passa e a águia lá de cima enxerga. E ela desce, vai lá pegar, para levar para o filhote dela. Então, os olhos, Deus falou, olha, terão olhos, mas não vão ver. Terão ouvidos, mas não vão ouvir. Ouvidos, mas não ouvem. Olha, não vê, tem gente que não vê. Amém? Tem gente que não vê, não estou vendo, não. Não vê, não enxerga, não vê as coisas, não enxerga os problemas. Não vê os negócios sendo certos ou sendo errados. Não consegue enxergar. E os ouvidos dele eram aguçados. Ele ouvia e ele já julgava, já. Mas ele não julgava condenando, ele julgava assim, ó. Isso pode ser isso pode ser desse jeito, isso está certo, isso não está certo. E às vezes nós estamos vivendo assim no mundo da lua, né, como diz. Nós estamos vivendo assim, aleatoriamente, sem discernir as coisas. Não é assim? E esse, Salomão não era desse jeito, Jonas não era desse jeito, Davi não era desse jeito. Aqueles homens não eram assim, eram homens que tinham a sabedoria, eles tinham os olhos abertos. Eles viam de um lugar que não era qualquer pessoa que via. Tinham a sabedoria. E tinham um entendimento. Os olhos deles eram aguçados. Então, conta-se que chegaram. Não sei se está na escritura, parece que está. Chegaram duas mulheres, né, para poder. Hã? Salomão. Chegaram duas mulheres para. Discutiam entre elas, querendo a. Ser a mãe, querendo a maternidade, querendo ser a mãe daquela criança. Não, o filho é meu, a outra, o filho é meu, o outro é meu, é meu, é meu. E chegaram, foram levadas na presença de Salomão para que Salomão, então, era o rei, a última palavra era do rei. E Salomão tinha que definir para quem que ia ficar. Porque o pessoal esgotou da nossa instância a solução desse problema. Vai lá, porque naquele tempo não tinha DNA, né? Então vai lá e resolve lá com Salomão. Salomão chama as duas e falou, põe aqui, então, é seu? É seu. É seu? É seu também. Bom, se o filho é das duas, vamos fazer o seguinte. Eu vou matar a criança... Eu vou matar a criança porque ficar com as duas não tem jeito. Então, vou cortar no meio e dar metade para uma, metade para outra. Vou cortar no meio e dar metade para uma, metade para outra. Aí a mãe verdadeira disse, não, então deixa tudo com ela. Amém? Toma aqui, ó. Não, pode deixar com ela. Aí Salomão pegou a criança... O filho é seu, pode levar. Não é uma sabedoria diferente? Não é uma coisa. Ele não agiu ali de uma forma desumana. Se fosse hoje, tá, aquela enhento tão grande. E acabava, por vezes, até fazer injustiça e dar o filho para quem não era mãe. E ali não, ficou provado que a mãe mesmo não queria ver o filho morto. A mãe falou, então dá para ela, eu prefiro que o filho fique com ela do que matar. Então são coisas, gente, que Deus aqui reclama. Deus está aqui reclamando. Seguinte, olha, parece que ninguém... me dá ouvido, parece que ninguém quer me ouvir, quer me escutar, parece que ninguém liga para mim. Então, essa geração má e adúltera, ou seja, essa geração incrédula, essa geração ingrata, por quem eu fiz tanto? Estive morto, ressuscitei, né, dei a eles o testemunho de que realmente eu sou, e aí essa geração não quer me ouvir, não quer me escutar, não quer meditar, não quer pensar, não quer sabedoria, porque se nós quiséssemos, senão, eu não sei, eu não entendo. Então diz aqui a Escritura assim: quem não tem sabedoria, pede a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Amém? Então vamos para frente. Aqui em 1 João, capítulo 4. Será que não tem importância para nós? Presta atenção. Será que não é importante para nós alimentarmos de Deus, ter sabedoria de Deus, para resolver as questões que estão se oferecendo cada dia mais difícil diante da nossa face, diante do nosso rosto? As questões se oferecem difícil e às vezes a gente não sabe como resolver. Sabe como resolver. Mas que Deus tenha muita misericórdia, né, de nós e nos permita acordar para isso, entender que, ó, senão o meu estado pode se tornar pior. E se eu não aproveitar agora, urgente, o meu estado pode se tornar pior. Então, às vezes era para a gente estar bem mais evoluído, mais crescido, mais entendido. Aí Deus falou, não é que ainda sois criança, porque vocês estão fazendo coisa de criança. Você, em vez de melhorar, parece que está piorando. Amém? Parece que em vez de melhorar, eu pensei que quando você crescesse, quando você ficasse... tem aquela música, né? Esperava que você, quando crescesse, quando ficasse adulta, mas parece que ficou pior. Em vez do santo ficar mais santo, o santo se lascou, né? Em vez do perfeito se aperfeiçoar mais, ele perdeu, ele caiu. Quem acha que melhorou? Quem acha que melhorou? Ou quem acha que perdeu um pouco? Nunes acha que perdeu, Bertinho acha que perdeu, o Milton acha que perdeu, né? Ele fala assim, ó, já era para... Como é que é? Está escrito? Do tempo? Já era para ser mestre. Mas precisa ainda de beber leitinho, tá... Né, quando ele estava falando arrependimento, né, a imposição de mãos, batismo. Tem que explicar o batismo de novo para a pessoa. Explicar o batismo de novo. Falar de novo aquelas rudimentos da doutrina, né? Porque já era para ser mestre. Então, é uma preocupação nossa. Vamos dizer assim, essa tribulação que vem, parece que desgastando a igreja, vem consumindo a igreja. É uma profecia, vai ter que acontecer. Deus falou, né, que se ele não abreviasse, ninguém ia se salvar. Mas nós temos que gritar, gente, nós podemos aceitar passivamente. Concorda? Nós não podemos aceitar. Eu acho que é uma obrigação da gente aqui falar. É uma obrigação da gente alertar para o que está acontecendo. Mas que vai acontecer, vai. Espero que não seja com você, ué. Eu não espero que isso não vai acontecer, mas não vai ser comigo. Amém? Você tem que falar assim, ó, vai acontecer, mas não vai ser comigo, não. Eu não quero, eu não vou admitir isso, não. Amém? Vai acontecer. Deus falou, olha, se ele não abreviar o tempo, ninguém vai conseguir, o Nilton. Ninguém vai conseguir. Dada a dificuldade, a tribulação, a isso, os problemas, a aflição, e etc, etc, etc. A gente, o envolvimento da gente com o mundo, o tempo da gente, etc, vai embora. E nós não temos tempo de buscar Deus, não. Nós não estamos tendo tempo de buscar Deus, de pensar, de meditar, nós não estamos tendo tempo. Meu Jesus, tem misericórdia de nós. Concorda? Agora, vocês concordam também de eu estar aqui gritando, pelejando, clamando, porque é o seguinte, não vai ser com você, não. Você tem que pensar dessa forma. Você, isso vai acontecer, mas não será comigo. Eu não sou palha. Eu não sou palha, não. Amém? Quem concorda? Então, né? Claro, não vai ser com você. Certamente Deus está falando, porque não vai ser com nenhum de nós aqui. Nenhum de nós. Todos nós somos plantas que Jesus plantou. E a planta que ele não plantou não está aqui. Amém? A planta que ele não plantou não está aqui. Graças a Deus. Tomara que essa planta que ele não plantou não esteja no meio de nós. Amém? Nem hoje, nem sábado, nem domingo, nem com a igreja cheia. A igreja cheia, né? A igreja, já estamos chamando isso aqui de igreja. Com a igreja cheia, né? Com a igreja toda aqui dentro, né, Joneval? Ou você é uma... Você já admite ser uma palha? Hã? Você admite, Rodrigo? Você aceita ser uma palha? Ou você acha que você é trigo? É, Alisson, você acha que você... Você admite? Aceita ser uma palha? Ser arrancado e jogado fora, o vento sopra, a palha... Vai embora. Não. Eu acho que nós não aceitamos isso. Nós não vamos aceitar isso. Amém? Então, 1 João, capítulo... 1 João, capítulo 4, versículo 4, 1 João 4, está aqui. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós. Porque nos deu o teu Espírito. Olha, ó, para você ver. Vem, João 4, versículo 13, que eu falei? 1 João. Não tem ninguém para ler, não? Então vamos ler. 1 João 4, 13, diz assim. Acompanha comigo, por favor. Nisto conhecemos que estamos nele. E ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Ó, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Ó, se eu estou nele, se eu estou aqui, eu estou nele e ele em mim. Então, se eu faço parte dele, ele faz parte de mim. Não é assim? Se eu estou nele, ele está em mim. Se eu faço parte dele, ele faz parte de mim. Tem jeito, não tem jeito de ser diferente. Então, nisto conhecemos que estamos nele, porque tem o mesmo Espírito. A pessoa tem o mesmo Espírito. O mesmo Espírito dele. Aquele Espírito de fé, de querer. Aquele Espírito de pregar, de incentivar. Aquele Espírito de abrir os olhos, de querer entender as coisas. Né, de querer saber as coisas. De arriscar, de acreditar. Esse era o Espírito dele. Porque Jesus, ele não tinha nada pronto, não, gente. Jesus, ele fez porque ele acreditava. Amém? Eu vou, eu for, eu faço, eu acredito. Entendeu? Ninguém vai impedir eu de fazer, não. Ninguém vai me impedir de entrar no céu, não. Ninguém vai me impedir. Por isso que eu falei, você vai aceitar seu, a palha? Agora, se você aceitar, você não tem o Espírito dele. Realmente não tem. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele não admite nunca ir para o inferno. Nunca. Ele não entrega os pontos assim, não. Morre. Ele morre no caminho. Ele morre no caminho. Ele morre, ele pode não alcançar a terra, ele pode não botar a mão na promessa, mas ele não sai, ele não sai, ele não se cansa, não se fadiga, né? Ele está sempre animado, disposto, fazendo, ele deixa tudo, mas ele não sai do caminho. Esse é o Espírito de Deus, você concorda? Agora, desânimo, tristeza, moleza, cansaço, né? Não é fiel a Deus, não ama a Deus sobre todas as coisas. Esse não tem o Espírito de Deus. Esse não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é diferente. Amém? Quem tem o Espírito de Deus. Então é isso que está falando. Ó. Nisto é que você vai conhecer. Nisto você vai conhecer aqueles que estão, que faz parte da igreja, que faz parte do corpo, aqueles que estão nele, que concordam com ele. Por quê? Qual a diferença, Marisa? Ele tem um Espírito. Quando você vê uma pessoa fazendo bobagem, você fala, essa pessoa tem um espírito de porco. Quando você vê a pessoa fazer, né? Ali, nossa, que espírito imundo. Ele não lava a mão, não limpa a unha, né? Não corta o cabelo, não toma banho. Porque a pessoa pode ser simples, humilde, etc, etc, mas ele se cuida. Você pode abraçar ele, não tem problema não. Agora tem pessoas que você tem que passar distante. Então, porque ela tem um espírito. Parece que ela não percebe que ela está fedendo. Ela não percebe que ela não está, que ela não está boa. É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito que manda na pessoa. É o Espírito que governa a pessoa. É o Espírito que está na pessoa. Se tem alguma coisa, você pode examinar. É o Espírito que está ali. O Espírito está ali. Se mudar o Espírito, muda a pessoa. Se mudar o interior do copo, muda o copo. Lavar o interior do copo. É isso que Jesus falou. Muda o copo. Se lavar o copo por fora, a sujeira permanece lá dentro. Mas se você lavar o interior do copo, muda a pessoa. Já tem uma mudança, uma transformação muito grande. Fica muito mais fácil depois lavar por fora. Lava o interior do prato. É mais importante, porque se eu precisar de usar o prato, eu posso usar. O interior está limpo. Amém? Tem diferença entre aquele que serve a Deus, tem diferença entre aquele que quer Deus, tem diferença entre aquele que honra o Evangelho, Cristo, a doutrina, e quer cada dia aprender alguma coisa dele, quer saber alguma coisa dele. A rainha saiu de lá para ouvir Salomão, o outro saiu de lá para... Né, os ninivitas ouviram Jonas. Aí Jesus falou, e agora? Por que vocês não me ouvem? Por que vocês não me escutam? Será que Jesus prega aqui? Será que é Jesus que fala aqui? Hein? E se não for? Se for eu, vocês estão perdidos. Se for eu, vocês estão perdidos. Se a palavra for minha, vocês estão perdidos. Vocês precisam crer que a palavra não é minha. Não é. Não pode ser uma sabedoria minha. Não pode ser uma palavra minha. Se vocês, vou repetir 10 vezes, se vocês pensarem que isso é obra minha, vocês estão? Porque eu não posso salvar vocês? Eu não posso levar vocês para lugar nenhum? Apenas eu sirvo a Deus. Apenas Deus me usa. Se é que Ele usa. Amém? Ah. É, né? Pega o microfone e explica para nós essa parábola. É. Se não fosse Jesus, é.
Eu tenho certeza que é Jesus, porque a gente também não ouve, igual eles não ouviam.
É.
Mais do que está falando, do que está mostrando, igual aqui. E a gente não ouve a palavra de Deus. Porque se fosse outro, em outra igreja, a gente fazia muito mais.
Nossa.
É Deus que fala aqui. Eu não tenho dúvida disso, irmão.
Amém, tá vendo? Uau. Discerniu. E realmente, até eu tenho sua razão. Né? Tem sua razão. Porque se não fosse... Paulo falou, olha, vocês, no começo, lá, falando aos Coríntios, vocês tirariam até o olho para me dar. E agora, não escuta mais, não ouve mais, não entende mais, não liga mais, né? Não tem mais conversão. Como o Rodrigo está falando, fala. Fica por isso mesmo. Parece que não acrescenta nada. Né? Nisso sabemos que estamos nele. Conhecemos que estamos nele. E ele em nós. Ele, pelo Espírito que ele nos deu. Pelo Espírito. Então, quem não tem o Espírito dele... Não tem ele. Senhor, dá-me do seu Espírito. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ó, tem compaixão de mim. Dá-me, Senhor Deus, do seu Espírito. Dá-me do seu Espírito. Não deixa chegar na última hora. Não deixa, meu Deus, tem misericórdia de mim, que eu seja capaz de passar na hora das provações, que eu seja capaz de suportar, né, as pressões do mundo para me tirar a salvação, para me arrancar
da árvore da vida, me tirar dali, que às vezes com tanta dificuldade a gente entrou, né? Aí depois o espírito sai e anda por lugares áridos e etc. E a sua situação fica pior. Amém? Aí que esculhamba mesmo, né? Aí que a pessoa fica ímpia mesmo, para valer, com gosto de gás mesmo, né? Como eu tenho visto. Eu vejo. Mas amém. Deu para entender alguma coisa, gente? Deu? O que Deus falou com a gente? Pega o microfone aí, filho. Dá lá para Danielinha lá, Danielinha. Dá, ué, Danielinha lá. Quem quer ouvir a Danielinha?
Amém.
Amém. Não, você acha que Deus falou? Pode falar, ué.
Falou.
É assim mesmo? É assim mesmo?
É,
a nossa situação é perigosa.
É muito perigosa. A gente muito tem que perigosa. Estar atento, né?
Como?
A gente tem que estar atento à nossa... Que é realmente uma situação muito frágil, né?
Frágil, difícil,
é.
Perigosa. É, parece
tem que estar tá
nos assustando, né? Uhum. Nos assusta. A gente quer fazer e não está sendo capaz, vocês concordam?
Amém.
A gente quer fazer... Não é? Até eu quero ir um pouquinho contra o Rodrigo ali. Assim, não é que a gente não quer, Rodrigo, fazer. É que realmente está difícil. Então, como Deus falou, se ele não abreviasse, ninguém se salvaria. Vamos fazer o quê? Vamos pedir a Deus misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós.
Igual o Senhor falou também, assim, a gente não...
Porque nós não queremos ser a palha.
É, e a gente não pode aceitar aqui.
Não pode aceitar, mano. Tá bem?
Amém, eu não aceito, não.
Pois é, ué, faz bem, não aceita. Ó, ontem eu conversava com uma pessoa, quem foi, gente? Sobre isso? Não, sobre mais ou menos isso, né? Quem conversa? Eu conversava com uma pessoa, eu não me lembro mais exatamente com quem eu falava, mas a pessoa até me contou um sonho interessantíssimo, muito interessante. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é Deus que fala no nosso meio. Até mesmo porque, por causa exatamente da... primeiro que você não escuta isso em lugar nenhum. E segundo, a dificuldade que a gente tem para colocar em prática. Né? E no sonho, ela via no sonho, o sonho é, eu tenho que ouvir de novo para falar tudo, mas tinha um detalhe importante, que no sonho tinha uma enchente que foi tomando conta, e a água era imunda, suja, e a água começou então a entrar nas fossas e jogar as fezes para fora. Jogar as fezes para fora. E ela disse que a água já vindo, subindo, entrando pelo meio do corpo, e as fezes em volta. Fezes em volta, assim. E aquilo, ela disse que tinha horror daquela situação. E... com aquela situação, surgiu uma epidemia. Uma epidemia que começou então a dizimar a população. Começou a morrer gente de todo jeito. Então eu acho assim, aquela água é o mundo, a palavra do mundo. É a doutrina do mundo que está... dizimando a população. Ali, se a pessoa... Mas se a pessoa é um... Ela, eu tinha no sonho, no discernimento do sonho, eu via ela como sendo
uma pessoa de Deus no meio da merda. É. Correndo o risco também de pegar a epidemia. Correndo o risco de também ser morta ali no meio daquela enchente. Mas era uma pessoa de Deus no meio da merda. Amém? No meio daquela sujeira, da imundícia. E é isso. O povo de Deus hoje está espalhado e o povo de Deus anda por aí no meio. Olha, se vê, que situação difícil. Mas é preciso, pelo menos, que a pessoa que esteja ali, Lorena, esteja vendo a merda. Porque o pior é que quem está na água pensando que está em Caldas Novas e começar a mergulhar ali e sair com um tijolinho no meio do nariz, carregando ele na ponta do nariz, não é não, filho? Porque se a pessoa estiver ali, no meio daquela água, divina, sem perceber, ela vai nadar ali, achando que tá bom, concorda? Mas Deus falou, olha, você está vendo. Deus falou, você está vendo. Se você nadar nessa água aí, é muita idiotice, é muita ignorância. Se você nadar nessa água, que você está vendo a impureza dela. Então, isso que nós estamos falando aqui hoje, que a gente precisa fazer de separação entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Não, isso, a sabedoria de Deus não se compara com a sabedoria do mundo. Aquela água ali é a sabedoria do mundo. Aquela sujeira ali é a sabedoria do mundo. É o que o mundo tem ensinado, é o que o mundo tem feito. E nós estamos, e nós não podemos estar em outro lugar, nós estamos no mundo. Nós não podemos estar em outro lugar, gente. O que nós precisamos é saber viver. O que nós precisamos é aprender a enxergar a sujeira. E ó, sair desviando, desviando. Tá? Arruma um jeito de não cair, de não ficar, de não agachar, para poder não ter que entrar, às vezes, para outro lugar. E você sair. Porque eu via ela como uma pessoa de Deus no meio. A merda. Amém? Então, Deus não está jogando a gente fora, não. Deus não está acabando de arrancar os que estão aqui, não. Amém, gente? Deus me livre. Não é isso. O que que Deus está falando conosco? Deus está nos alertando, nos incentivando a abrir os olhos, a considerar mais a Ele, Jesus Cristo. Que Ele é que pode te salvar. A sabedoria dEle, o entendimento dEle, Ele pode te salvar. Presta atenção. Presta atenção. Porque nós estamos em situação difícil. Esse sonho não prova que nós estamos numa situação difícil? Esse sonho não mostra que nós estamos numa situação difícil? É, nega? Mas o importante, minha filha, é que você vê. Isso que eu achei importante demais, interessante demais. Porque se a gente não tivesse vindo, a gente correria um risco, às vezes, né? Aí ela falou que estava escuro, estava escuro. O que ainda contribui para você não enxergar? Amém? Amém. Mas, Danielinha, eu tomei, você começou a falar, eu não falei, Tatiana. Amém? Dá lá pro Nilton. Né? Pastor lá de Brasília. Amém? Amém.
Amém, mas o senhor já falou tudo que tinha que dizer. É interessante que O senhor estava falando nisso lá, que o povo ia pedir um sinal e falou, nem um sinal vai ser dado.
Uhum. Mas tem mais sinal para dar, né?
Não precisa mais, né, irmão?
É.
Se a gente der ouvido ao que Deus está falando, igual o senhor falou. Por que que ele mostra o sonho? Porque ainda tem esperança. Ele falou, não entrega não, não acha que você é palha e vai voar não. Acredita que Deus é com você, que ele vai te salvar daquela situação ali. Porque eu estava pensando nesse sonho aí, ser lá no meio da merda.
Isso.
O trem subir no umbigo, você não tem asa para voar. Se você não achar que é só Deus que pode socorrer, você pode largar de mão mesmo, pode mergulhar mesmo no trem. Porque a gente tem que acreditar nisso, a gente está aqui ouvindo, Deus está ensinando, falando que tem jeito. Qual jeito que tem? Ficar com ele. Como que ele vai fazer, eu não sei. Como se dará isso, senhor? O senhor falou no reunião esse dia, que como é que a virgem vai dar a luz? Não sei, não estou nem aí, Deus é que vai fazer, eu preciso acreditar que ele vai fazer alguma coisa. Eu tenho que acreditar que ele vai prover, que ele vai me salvar, que ele é comigo. Então eu vou dar ouvido a ele, eu vou buscar a Deus e vou ficar do lado de Deus. Porque se a igreja fica do lado de Deus como ela tem que ficar, não importa o que vai acontecer.
Claro, né? Ela precisa, se for preciso naquela hora, Senhor, me dá asas, porque eu preciso voar. Você lembrou da asa aí, eu sei que se você pedir, Deus te dará asas para você sair daquela situação. Amém? Tem misericórdia, tem misericórdia. Não vamos aceitar passivamente o inimigo acabar de destruir o povo de Deus. Tá assim, ó, lembra lá de Daniel, quando fala, quando estiver acabado de destruir o poder do povo? Tem isso, Silvano? Quando tiver acabado de ser destruído o poder do povo de Deus. Vai destruir o poder do povo de Deus, sobra o quê? O que que nós temos diferente dos outros? Exatamente o poder. Poder é a capacidade, é a vontade, a coragem. É o que você é capaz de fazer, isso é que é poder. Amém, gente? Poder não é temer, não. Poder é a sua vida, é o que você pode, o que você é capaz. Tudo posso, então eu sou poderoso. Eu sou poderoso porque eu posso. Por que que Deus é Deus? Porque Ele pode tudo. Amém? Deus é Deus porque Ele pode. E quando acabar? É quando você não pode mais nada. Não posso. Aí vai entregando, vai frouxando, vai largando. Silvano falou. Amém, Nilton?
Estava falando para a pessoa tem que crer, né, que ela é trigo. Porque tem muita confusão, muitas trevas no final. Como o senhor falou, se Deus não abreviar, até os escolhidos iam ter dificuldade. A primeira coisa, nós temos que crer que nós temos um chamado de Deus. Que ninguém está aqui se não tiver um chamado de Deus. Só perguntando se a palavra é de Deus ou é do Senhor. Não. Prova que nós acreditamos que é de Deus que nós estamos aqui. E Deus tem falado, a gente vê a mudança, a gente vê a transformação, apesar da luta, a gente sabe que só a palavra de Deus tem esse poder. Então, essa escolha, nós temos que acreditar que nós temos chamado de Deus. Sei que Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele, Abraão, né? Não voltou atrás. Davi, todos eles comeu o pão que o diabo amassou com o rabo, mas permaneceram. Se eles não acreditassem que era trigo, eles não teriam permanecido. Venceram leões, tribulações, esperando a ressurreição melhor. Então eu acredito que nós temos que crer que nós somos trigo, somos escolhidos de Deus, temos um chamado de Deus e vamos, nada nos bastará do amor de Deus. Amém. Nem tribulação, nem odeio, nada. Nem?
Amém.
Só dando uma reforçada.
Amém. Amém, então, Nayana. Dá para Nayana aí? Ué. Fala, divina, dá para divina? Não de Pedro. O Alisson lá. É? Quem mais? O Erickson? Ah, o Erickson. Um minuto que nós estamos. Já passou da hora, né, gente? Amém? Todo mundo está feliz porque passou da hora? Amém? Então tá bom, vai lá, filho. Não, pode falar. Não? Então dá para dar luz. Alguém da sua casa tem que falar. Hã? Cadê o pequenininho? Ah, tá ali? Vai lá, Danilo, fala para nós. Malhei, malhei. Amém. Ninguém quer falar. Ninguém quer. Meriele aqui, ó. Meriele. Chequinho, chequinho aqui, ó. Ué, mas... Então a reunião não foi boa? A reunião não foi boa? Foi boa? Foi boa, Divina? Cida? Silvia? Daniel? Marquinhos, lá o Marquinhos. 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 Todo mundo, tá todo mundo doido para ir embora, viu? Todo mundo doido para ir embora. Carmen? Bebê? Amém, né? Então vamos curvar nossas cabeças, o pessoal está querendo ir embora, né? Amém. Aqui, ó. Aqui uma irmãzinha que quer falar. Tá não? Não, não quer não. Wender. 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 Não? Cezinha. Ah, o pessoal está querendo ir embora mesmo. Né? Amém, Senhor. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra. É que o Senhor não se canse de falar ao nosso respeito. Deus, nós reconhecemos perfeitamente que o estado em que nós nos encontramos hoje não é melhor do que nós tivemos ontem. Embora o Senhor nos tenha dado conforto, embora o Senhor nos tenha dado prosperidade em todo sentido, a igreja tem sido abençoada nesse quesito, prosperidade, sem que nós tivéssemos pedido, sem que nós, meu Deus, tivéssemos nos preocupado com isso. O Senhor nos tem abençoado. Aquele que perseverou, aquele que esperou com paciência, foi abençoado pelo Senhor. Embora tudo isso tenha ocorrido, nós lamentamos ter que dizer ao Senhor que o nosso estado hoje, em relação à nossa fé, o nosso amor, em relação, meu Deus, à nossa fidelidade, deixa a desejar. Parece que nos falta alguma coisa. Parece, Jesus, que é mais difícil. É mais difícil. Parece em vão, às vezes, o esforço que a gente faz. Que o Senhor tenha misericórdia, compaixão. Que o Senhor não deixe, meu Deus, para que a gente clame e ore ao Senhor na última hora, quando às vezes somos perturbados pelas enfermidades, às vezes somos perturbados, ó Deus, temos medo,
dos infortúnios, da fome, da epidemia, da doença, da morte. Acorda-nos, Senhor. Acorda-nos. Enquanto é tempo. Tenha compaixão de nós, Jesus. Misericórdia. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Assim como nós rogamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, não leva em conta, né, a nossa infidelidade, mas a nossa fé. Leva em conta, Pai, a fé que nos faz permanecer na esperança de sermos o trigo, a fé que nos faz, ó Deus, conservar aqui, dizer: Jesus, salva-nos. Jesus, não nos deixe, Senhor Deus, em meio a essa imundice, envolver com essa imundice que nos rodeia, às vezes nos ameaçando a saúde, a vida. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Tem compaixão de nós. Olha ali pela vida do nosso irmão André. Olha, Senhor Deus, por sua saúde. Dá a ele ainda, Senhor Deus, o tempo. Não deixe, Senhor, cumprir ali se alguma coisa não está conforme a tua vontade. Remova, Deus, a saúde daquele irmão. Tem misericórdia, Senhor Deus, nós te pedimos. Tenha compaixão, nós te pedimos. Dá-nos, ó Deus, ainda um voto de esperança, de confiança. E saber, ó Deus, que a oração da sua igreja ainda é ouvida nos lugares celestiais. A oração do seu povo faz diferença. O clamor da tua casa faz diferença, como vai com certeza fazer neste momento, pela vida do André, Senhor. Pela saúde daquele irmão. Deus, desfaz qualquer, ó Deus, obra que seja maligna, que seja de Satanás. Meu Deus, nós te pedimos, muito embora não mereçamos isso, muito embora, Senhor Deus, não somos dignos de pedir ao Senhor, mas nós rogamos ao Senhor pelo sofrimento, pela dor daquela casa, daquela família, daqueles irmãos que tanto nos serviram, que tanto nos serviram, Senhor. Deus, tenha misericórdia. Misericórdia do Valfredo, misericórdia, ó Deus, da dona Jaciara. Tenha misericórdia, ó Deus, do Júnior, dos irmãos, da Vilana. Pai, em nome de Jesus, Pai, não permita, Senhor, que mais uma vida seja ceifada, às vezes fora de hora. Que mais uma vida, Senhor, seja arrancada fora do momento, Senhor. A não ser que seja a sua vontade, Jesus. Que seja realmente, ó Deus, a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo e peço, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Em teu santo nome, Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, poderoso Senhor. Amém. Amém, Jesus.
De caminhar ao lado cuidado do Senhor. Não importa se estou em meio ao deserto, perto está o Senhor. Não vou me calar, quero expressar o meu amor, pois foi Jesus. Não vou me calar, quero expressar o meu amor, pois foi Jesus.
Aleluia.